Bom dia, ouvintes do informativo da Prefeitura Municipal de Cruz Altense. Nós estamos hoje mais um informativo da nossa prefeitura, nosso município, levando informações aí de interesse da nossa comunidade. Hoje nós temos a presença do Daniel Kremer, secretário municipal de Agricultura, Oswaldo Regão, secretário municipal de Saúde, e o Gladstone Fantini. O Fantini, nosso secretário municipal da administração, que hoje nós estamos com ele aqui também, queremos aproveitar essa oportunidade, a presença do Fantini, que o Fantini está nos deixando, né, está deixando a secretaria, tomando outros rumos, vamos dizer assim. A gente deseja aí sucesso, e boa sorte e sucesso, né, sempre na nova caminhada, nova jornada. E agradecer a tua participação nesse quase um ano, né, na frente da Secretaria da Administração. Realmente, a gente pode dizer que, com certeza, trouxe conhecimento, trouxe melhoras para a nossa Secretaria, né, o relacionamento, enfim. Sempre foi um secretário bem dedicado e trabalhando sempre para a equipe. Então, nós só temos a agradecer, a gente sente, sinceramente, né, a gente sente o fato de o nosso secretário estar nos deixando, mas a gente sabe que é por uma causa maior na sua vida, né, vamos dizer assim, que dê tudo certo. Então, Fantini, gostaria que você também fizesse a tua participação aí no programa. Bom dia, Fantini.
Bom dia, prefeito. Bom dia, os colegas secretários, aí o Daniel, Agricultura, e o Oswaldir. Bom dia a toda a comunidade de Cruz Altense. Então, nesse programa a gente está encerrando um ciclo, né, aí junto à administração municipal. O que o prefeito relatou aí, quero acrescentar e agradecer a oportunidade que a administração de Cruz Altense me ofereceu aí, né, me convidou na época. Então são 9 meses que a gente esteve junto aí participando da administração. Então, diretamente agradecer na pessoa do prefeito, o senhor Juarez, o vice-prefeito, o Altair Fontana, e os colegas, diretamente os colegas secretários, né, que a gente interagiu aí durante esse período, e também os colegas de imediato, que é a Secretaria de Administração, a equipe administrativa aí, né, que também quero salientar que é uma equipe bastante dedicada. Enfim, a gente, junto com essa equipe, a gente conseguiu avançar em alguns pontos que eram metas, né, prefeito, que a gente tinha que avançar. E, claro, dando continuidade a tudo que sempre foi construído e criado aí nas administrações públicas, né, no passado dos anos. O meu motivo de agradecimento também é pelo esse período, pelo convite, né, que foi a participar da administração. E como o prefeito comentou, eu decidi, tomei uma decisão na minha vida, que vou partir para um outro desafio, digamos assim, que é atuar na área privada. Digo desafio porque também classifico que participar de uma administração pública é um desafio, né, para todos nós, né, principalmente prefeito, vice-prefeito, vereadores, né, os secretários. A comunidade talvez vê e interpreta uma maneira, mas quem está à frente tem que diariamente tomar decisões, enfrentar problemas. Como a gente sempre, até em conversa, né, estamos enfrentando novamente um pequeno problema de estiagem, né, que assola o nosso município, a nossa região, mas tudo isso reflete muito nas decisões que a administração tem que tomar. Claro que também, prefeito, aproveitando, a gente vê que a vida se resume em chegadas, saídas, enfim, nunca é definitivo, né, mas é talvez até breve, que também abre oportunidade para outras pessoas, né, a gestão vai ser reciclada, outras pessoas vão entrar, vão refazer a equipe. Então, isso eu acho que é muito dinâmico, que tem a oportunidade da administração também oferecer oportunidade para outras pessoas que vão com o tempo participando, novas pessoas, enfim. A gente vê dessa maneira, junto à administração e junto a partidos políticos que fazem parte de todo esse complexo, né, que são as administrações públicas. Mas, de maneira geral, prefeito, quero deixar o meu agradecimento por esse período, pedir até escusas ou desculpas em alguma situação que às vezes a gente não conseguiu atender da melhor maneira, tanto na situação administrativa como do atendimento à sociedade, à comunidade, né? E dessa maneira abraçar aí a toda a administração, agradecer aí a comunidade de Cruz Altense também, que nos recebeu muito bem nesse período, né? E desejar a todos aí um bom ano, né? Estamos começando o ano de 2023, que o ano seja bom para todo mundo, para a administração e para todos.
Muito bem, muito obrigado, Fantini, obrigado pela tua participação aqui, né? Pelo teu trabalho. É, a administração pública é assim, né? São chegadas e saídas, né? Entrar assim que funciona. Né? Então, a gente agradece e continuamos aí o nosso programa. É, nós vamos conversar inicialmente com o secretário municipal de saúde, que também tem algumas informações aí a respeito da nossa secretaria e que traz, a gente sabe que mais alguma vez a gente acaba não querendo falar de Covid, né? Mas a gente acaba todos os programas tendo que fazer sempre esses alertas. Então, bom dia, secretário.
Bom dia, prefeito. Bom dia, colega secretário Dani e o colega Fantini, que está nos deixando aí, né? Muito recente, né? Fantini, por agressor, que a gente sempre também começou a discutir já vários projetos aí para a administração, para a saúde, para toda a administração. Então, né? Sucesso na tua nova caminhada aí, não sei, né? A gente deseja tudo e bom para ti. O prefeito sempre puxa no Covid, né? A gente não gosta de falar do Covid, continuamos de novo com o Covid. Nós temos 13 casos de Covid hoje no nosso município, né? E isolados, pessoas isoladas. A gente pede para essas pessoas que estão com Covid aí, né? O médico hoje ele dá um afastamento de 10 dias, isoladamente de 10 dias. Então a gente pede que essas pessoas fiquem mesmo isoladas esses 10 dias aí. Porque até porque nós estamos fazendo muitos testes, né? E está faltando teste na unidade. Hoje, ontem, nós fizemos um novo pedido de teste, né? Estamos comprando testes. E estamos continuando fazendo os testes. Chega lá com esse problema, né? A gente testa e muitas vezes está dando Covid. Segue lá a vacinação para as crianças também. Segue para os adultos, né? Quem quiser fazer reforço, né? Então, está lá. Agenda. Continua as vacinações e continua se cuidando, higienização das mãos, né? Muito importante usar o álcool gel. A gente sabe que esse mês aí bastante visitas e isso, né? Então a gente pede que as pessoas se cuidem. Prefeito, o que, é que nós estamos fazendo aí, né? Agora, nesse início de ano, começamos um novo ano, a gente está correndo atrás, né? Para fazer, a gente tem discutido aí no dia de ontem com o senhor, fazendo novos, renovando os convênios com os hospitais, né? Hospital Comunitário da Normal, a gente está conseguindo encaixar novos assim, exames, né, de imagens lá, a gente está renovando com mais, quero dizer, mais exames, mais, né, especialidades, assim, né, dizendo. O Hospital Municipal de Campinas também, a gente está vendo ali agora com eco e ultra, né, também logo vão inaugurar lá exames laboratoriais, a gente está conversando, até a gente gostaria de falar também, a gente está fazendo lá, a gente pede a toda a população que usa o Hospital de Campinas, precisa sempre de uma autorização, tanto para raio-x, para não poder pagar lá, né? Muitas vezes chega lá, ou até com essas eco, e também curativos. Muitas vezes chegam lá, eles cobram, o hospital cobra, né? Muitas vezes. Então a gente precisa que passe na unidade aqui para a gente ter uma liberação, né? Que quando vai lá, daí está autorizado. Também o Hospital Santa Teresinha de Erechim, a gente está vendo, o Hospital São Roque, agora com urologia, muito importante para nós aí também, ajuda muito. Pequena parceria com o Hospital de Caridade e o Hospital também de Aratiba, que é o oftalmologista de olhos, a gente está mandando lá. Então tudo isso a gente está procurando para ir atrás de Santa Mônica, né? Também para fazer novas parcerias, renovar os contratos com a Cosma, com o Consultrato, né? E muitas outras coisas a gente está mandando muito, né? Tudo isso que eu estou citando aqui, esses hospitais, essas clínicas, né? A gente está mandando em torno de 11 consultas, né, por dia para essas especialidades aí. Então lá chega no fim do ano, dá 2.600 indicação, consultas e mais exames, né? Também exames, 2.400 em média por ano, 10 por dia são exames mandados para essas clínicas aí que a gente está falando. E também estamos mantendo, né, prefeito, os 4 médicos ali, renovando com eles aí, com esses médicos, né, que a gente está, os 4, são 2 clínicos geral, pediatra, ginecologista, tentando agilizar ali com a ginecologista, a gente sabe que tem bastante demanda. E também queria falar um pouquinho de prótese dentária, né, prefeito, lá, que a gente está agilizando também, temos conversado essa semana aí, e a gente vai, temos lá bastante gente na fila lá esperando. Então a gente está dizendo que logo ali a gente vai fazer uma licitação nova e vamos conseguir encaminhar fora do município também, que ajuda a nos fazer, para a gente poder logo ali então agilizar esse projeto, esse processo,
é,
né?
É, na verdade o secretário fala a respeito das próteses, que nós temos um laboratório, né, dentro do posto de saúde que nós criamos. Mas a demanda, realmente a demanda é grande, né? E a gente sabe que esse tipo de trabalho, ele é um trabalho lento, né? Um trabalho demorado. Nós temos uma proteicista só e isso às vezes leva tempo, então a gente não consegue atender 100% da nossa população. Então a gente está vendo agora para o ano de 2023, a partir desse ano, uma forma que a gente possa melhorar esse trabalho e aumentar o número de atendimentos. É nesse sentido aí.
Exatamente.
Sei que o secretário tem mais assunto, nós vamos girando aqui, depois nós voltamos para o secretário, daí todos vão falando um pouquinho aqui das suas secretarias. Nós estamos aí com o secretário Daniel, lá da Secretaria de Agricultura. Eu sei que o Daniel está... A gente conversava antes aí, nós vemos de uma situação que o Fantin também chegou a comentar aí, né, da situação de estiagem. A gente está conversando sobre a situação de emergência ou não. Nos parece que ainda não estamos no momento de um decreto de emergência, porque a gente quer esclarecer para a população que a situação de emergência não é o município que define se estamos ou não. O município faz um decreto de situação de emergência baseado em perdas em todos os nossos produtos da agricultura. Então, nós precisamos ter prova disso, nós precisamos ter laudos técnicos que vêm da Emater, e esses laudos nós temos que juntar e mandar esse decreto, e a Defesa Civil do Estado e do próprio, tanto a nível estadual como federal, fazem uma análise disso, e aí então que a situação de emergência está ou não com validade, né? Ou convalidada, mas assim, realmente estamos em situação de emergência. Outra situação que é bom esclarecer, que não depende da situação de emergência os PROAGROS. Independente de nós estar ou não em situação de emergência, aquelas lavouras que tenham perdas consideráveis poderão encaminhar o PROAGRO e também receber o PROAGRO independentemente de o município estar ou não em situação de emergência. Então, o que nós estamos fazendo? Nós precisamos em dados consistentes. Não adianta nós declarar uma situação de emergência hoje, que talvez estamos perdendo aí 10, 15% na soja, ou até menos, por enquanto. E daqui a 15 dias nós estamos perdendo, esperamos que não, né? Mas aí que aumente a perda, e aí nós já decretamos, e aí já fizemos um decreto com um percentual bastante baixo. Então, nós estamos monitorando, estamos fazendo diariamente esse monitoramento, através da Secretaria da Agricultura, aí com o Daniel, com o pessoal da Emater. E quando for o momento, como foi o ano passado, como foram já 2 anos seguidos, né, nós faremos também. Então, para o pessoal ficar tranquilo, né, não se preocupar, que a situação a gente vai analisar conforme o caso. Bom dia, Daniel.
Bom dia, prefeito Juarez, colega secretário Oswaldir, colega secretário Fantini e a todos os ouvintes do informativo da Prefeitura Municipal de Cruz Altense. Isso, prefeito, como o prefeito ressaltou aí na questão do decreto aí de situação de emergência, de estiagem, a gente já está colhendo informações, prefeito, então, a gente está monitorando a situação do município, a gente sabe que vem de percas significativas na cultura do milho aí, onde tem lavouras aí que ultrapassam 80% de percas, só que, como o prefeito disse, a questão da situação de emergência não depende só de nós. A gente já começou a colher informações, então tiramos fotos, fizemos vistoria nas propriedades, já estamos com a papelada, organizando a papelada, só que para isso se concretizar, a gente precisa alcançar certos parâmetros. Como o prefeito falou, tem a questão da Defesa Civil e daí vai para nível federal, lá para eles homologar, eles analiso e considero. Como no momento a gente também tem contato com municípios vizinhos, a princípio, de momento, os municípios vizinhos aí não têm sido decretado, então, situação de emergência, a gente vai aguardando, então, prefeito. Também esperamos que a chuva retorne para que esse ano não precisamos a poder decretar, então, para que também os produtores consigam acolher, né? Que a gente já vem de duas secas consecutivas aí, com percas no milho bastante significativas. Como a gente vem, prefeito, acompanhando, a gente vinha conversando a questão da silagem, então, eu até a semana inteira a gente acompanhou os produtores, a gente viu da situação aí, prefeito, até nós temos milhos aí que não chegaram a fazer espiga no nosso município aí. Então, a situação é bastante complicada, mas aguardamos então, prefeito, que no decorrer das semanas aí a chuva volte aí para amenizar um pouco as perdas, né, na questão da soja. Que de momento assim a gente não tem uma, não podemos dar uma posição certa de percas na produção de soja do município. Junto com a Imater, aí o André, o engenheiro André, acompanha também as situações aí, e a gente então já está com essas, colhendo as informações, prefeito.
Muito bem, é importante, a gente realmente não quer decretar, espero que não precise, daqui a pouco começa a chover e a gente não pode também, nem tudo está perdido, quer dizer, é uma estiagem, mas ainda estamos longe da estiagem que tivemos no ano passado, que nós tivemos sério problema com água e esse ano também resolvemos algumas situações, porque também organizamos aí alguma situação de poço artesiano que tem nos dado algum fôlego. Nós vamos, depois de falar de silagem, então, Daniel, nós vamos conversar mais um pouco com o secretário de saúde, para nós intercalando aqui as conversas, e aí depois nós voltamos a falar de silagem contigo, que a gente sabe que a silagem tem dado aí, principalmente, sempre quando dá essa estiagem, aumenta o número de silagem, antecipa, cria uma janela mais curta, e aí a gurizada aí da Secretaria da Agricultura tem que correr mais e trabalhar mais, mas isso aí faz parte da situação, né? Então, Oswaldir, secretário, tem mais alguma informação da saúde?
Muito bem, prefeito, eu só quero falar que a gente vê que é muita procura lá sobre a Academia de Saúde, a gente sabe que agora começa o ano, o verão, né? Então a gente está falando aí, prefeito, estivemos falando ontem sobre a contratação do educador físico para a gente colocar lá para ajudar a nossa fisioterapia, porque também trabalha lá, né? Então a gente logo ali em fevereiro, provavelmente, a gente vai contratar esse educador físico para ajudar, né, na academia. Vamos fazer vários grupos lá, né? Eu só queria falar, né, prefeito, continuando aqui os programas, a gente está também cuidando do programa Rede Bem Cuidar, né? Primeira, também temos o PIN, temos tudo isso tá andando, né? Então a gente também quero falar um pouquinho do Horto Comunitário, agradecer a todos aqueles que se envolveram e pedir para aquelas pessoas que ainda secretarias que querem indicar alguém para ajudar a chegar novas mudas de ervas lá, né, prefeito? Então a gente quer pedir que todo mundo se envolva, né? Vai ficar muito bonito, é uma farmácia viva mesmo. Temos os cuidados da Angélica, ali da secretaria, da primeira-dama, da Secretaria de Imater lá, né, Imater, o André. Então, assim, a gente pediu que todo mundo cuide, né, não só os administradores, essa turma envolvida, mas toda a população que quiser ir lá visitar, dar ideias também, a gente está fazendo tudo isso. Prefeito, eu quero só agradecer a tudo esse ano que passou aí, né, a toda a nossa a equipe da saúde por ter feito um ótimo trabalho. Eu acho que a gente está caminhando por um certo, a gente tem discutido em vários projetos para agora, para o ano que vem aí, né, que é aumentar ali sobre recursos, sobre exames de imagens, exames de laboratoriais, né, e também temos aí investindo R$50 mil esse ano, né, prefeito, nós temos conversado na área da odontologia, vamos montar mais um gabinete odontológico num posto da unidade de baixo lá, né, que esse recurso nós já temos em mãos, então a gente vai continuar fazendo. Prefeito, nós investimos em torno de 4,5 milhões na saúde esse ano, claro que entrou nesse programa, entrou a frota de veículos, gasto com médicos, gasto, então assim é dinheiro, né, nunca antes teve investimento tão grande, e a gente pretende, tem vários projetos aí, estamos discutindo, então para esse ano agora que estamos começando, para mudar muitos, ainda muitos mais aí na parte de cirurgia, na parte para a gente poder dar uma mão maior aí para a nossa população que tenha saúde sempre, projeto Mais Saúde. Quero dizer também, prefeito, que estou saindo de férias uns 15 dias agora, a partir de segunda, então volto lá para o dia 24, né? E desejar aí a toda a população de Cruz Altense um feliz começo de ano, a todo mundo um grande abraço.
Muito bem, secretário. Então, realmente a gente tem acompanhado aí a Secretaria de Saúde e são diversos programas, né, que nem a gente sempre fala, são investimentos do município no Sistema Único de Saúde, porque quando a gente não cobra nada de ninguém, mas é sempre bom esclarecer como funciona, porque o sistema de saúde, o município acaba tendo um investimento bastante grande. Então, a gente tem aí esses convênios com hospitais de Campinas, Hospital Santa Terezinha, Hospital Getúlio Vargas, Hospital Nonoá, enfim, Arativa, são todos hospitais que a gente tem a contrapartida, que o município paga valores mensais. Então, isso é justo, né? É justíssimo, porque eles também prestam um serviço para nós. Mas, além disso, nós temos o nosso posto de saúde, que a gente tem dito assim, nós temos aí 4 médicos, né? Uma situação, e quando a gente fala, é inédita, porque uma população que agora se diz 1.700, 1.600 e poucas pessoas pelo censo, mas, então, praticamente 400, um médico para cada 400, 500 pessoas, né? Então, se você colocar isso num município grande, você veja bem que a diferença é bastante grande. E aí, ambulância, temos 2 ambulâncias em estado de nova, ótimas condições, né? Ajustamos isso, veículos novos foram adquiridos, algumas reformas já feitas no posto de saúde. Fora a ginecologia, a pediatria, que são 2 especialidades que a gente trouxe, também tem a fonoaudióloga, né? A fonoaudiologia, que é muito importante. Temos aí nutricionistas, temos também fisioterapeutas. Então, são investimentos na área da saúde. Hoje são 2 postos de saúde, o posto de saúde 1, o posto 2, que era um posto que a gente tinha, né? Agora a gente tem 2 totalmente equipados. Na área de odontologia, inclusive fazendo prótese, né? Os dentistas trabalhando praticamente todos os horários. Então, a Secretaria de Saúde tem se desenvolvido dessa forma e isso tem dado resultado, né? O Covid, a gente sempre fala que a situação do Covid, né? A gente sempre tem uma ala Covid, sempre, infelizmente, os casos têm aumentado novamente, mas as pessoas também têm que agora tomar cuidado. A vacina, né? A vacina das crianças já pode se vacinar para o Covid, eu acho importantíssima essa vacina, né? Eu não canso de falar aqui, sempre falar de fazer a propaganda da vacina, tá? Porque embora eu sei que há alguns casos que as pessoas até preferem não se vacinar, mas eu sou dono da geração, nós somos da geração que a gente se criou tomando vacina no braço, né? E a gente viu muita doença ser erradicada do Brasil e do mundo, como a poliomielite e tantas outras, né? Quantas crianças que a gente via na nossa época, que nós éramos crianças, e nós víamos que tinha aquele problema da poliomielite, que se chamava da paralisia infantil, né? E isso tudo se resolveu através da vacina. Então, não há outro meio que não seja através da vacina para nós erradicar as doenças, né? Para nós evitar, e agora está aí o resultado, né? Praticamente dá para dizer que o Covid se transformou numa gripe praticamente, graças evidentemente a essa vacina. Por quê? Porque foi um fator importante.
Crianças, prefeito, só as crianças começaram a procurar pai de criança já para fazer a vacina?
Crianças começaram a procurar, então isso não é uma orientação do município, isso é uma orientação do Ministério da Saúde, da Organização Mundial da Saúde, né, de técnicos, de médicos e de quem realmente cria a vacina. Muitas vezes as pessoas, mas vacina é criada muito rapidamente. Bom, antigamente a estrutura que as postos, que os laboratórios, que essas empresas tinham para criar a vacina era bem arcaica e antiga. E ainda assim, em 7, 8, 6 anos eles criavam uma vacina, né, há um tempo. Hoje tem que ser possível, tudo que se evoluiu tem que ser possível, sim, em menos de um ano, criar uma vacina, até pelo tamanho da população, a aglomeração, que é bem outra do que era antigamente. Então a gente confia muito, acredita e espera que as pessoas acreditem também. Bom, Daniel, vamos falar um pouco de silagem. Como que anda? Está difícil? Estamos atendendo todos os agricultores, como sempre?
Prefeito, como sempre, essa época é uma correria. Então, em virtude da estiagem aí, que isso na verdade preocupa a todos nós da Secretaria, e preocupa aos produtores, né, prefeito? Mas a gente está auxiliando a todos da melhor maneira, então nós contamos com a nossa máquina própria, estamos fazendo, temos 4 máquinas terceirizadas também que estão dando assistência, ajudando o nosso município, onde, eu vou esclarecer um pouco o prefeito, onde muitos produtores me pedem, a prefeitura conta então com ajuda de custo para todas as máquinas terceirizadas, então nenhum produtor, prefeito, fica desamparado, quem faz com a máquina da prefeitura paga um pouquinho mais barato, mas quem faz com a terceirizada, então tem essa ajuda, que iguala praticamente os valores, prefeito. A gente sabe que o nosso município faz muito silagem para a população ter uma ideia. Pelos últimos dados que a gente tem lá da secretaria, a gente tem em torno de 140 produtores que vivem diretamente do leite e da agricultura, produtores que têm animais de corte. Então a gente já tem, prefeito, mais de 100 inscrições para a silagem. Mas a gente já, dentro dessas duas últimas semanas que se passaram aí, a gente já conseguiu baixar bem essa lista. Então a gente pede a compreensão de todos os produtores aí, que tenham um pouquinho de calma, que a gente vai conseguir atender a todos, como foi, prefeito, na última safra aí. Eu tenho, prefeito, aqui só uns dados então para passar também para a população, para a população ter uma ideia. No ano de 2021 a gente fez 188 produtores com a máquina própria silagem. Então 188 ordens de serviço executadas com a nossa ensiladeira, 590 ordens executadas com os serviços dos três tratores que a gente conta na nossa secretaria e 395 ordens de serviço executadas com a retroescavadeira, então, prefeito. E no ano de 2002, prefeito, então foram 172 ordens de silagem concretizadas, feitas, 202 de retroescavadeira e 586 ordens de serviço executadas com os tratores. Então, somando, prefeito, nos dois anos, com o que a gente tem, três tratores, a gente fez 1.176 ordens executadas. 597, então, com uma retroescavadeira que a gente tem na Secretaria da Agricultura e 360 ordens executadas com a máquina de silagem. Em dois anos, então, a gente já atendeu 360 vezes os produtores do nosso município. São números grandes, prefeito, pelo plantel também, só que a gente consegue tudo isso graças também ao empenho de todos os funcionários da Secretaria da Agricultura, muitas vezes também com o apoio dos guris das Secretarias de Obras lá, que agradeço também ao secretário Vomir lá, que sempre nos auxilia, que a gente também conta com o programa de tubos, como a gente já comentou, então a gente faz esse serviço em conjunto, a Secretaria de Obras e a Secretaria da Agricultura. Então, nesses últimos dois anos também, prefeito, foram praticamente 6 mil tubos instalados no município de Cruz Altense. São números grandes, então. Dentro da nossa realidade, a gente está conseguindo atender a toda a nossa população. Na última safra que teve, a gente atendeu a todos os produtores. Nenhum produtor ficou sem fazer silagem. A gente, às vezes, pede desculpa também e agradece a compreensão dos produtores também, prefeito, que a gente sabe que a seca dificulta tudo. Então, como o prefeito falou, a gente tem uma janela de tempo muito curta, para ter uma ideia, a silagem que a gente está fazendo agora seria a silagem que a gente tem marcado para fazer no final do mês, então antecedeu praticamente 30 dias, só a população, os agricultores com receio também, e a gente entende de perderem, estão fazendo silagem, colocando silagem, palha na verdade dentro do silo, mas a gente não sabe o que esperar do tempo, então é isso que resta. Mas a gente vai atender a todos, pedimos a compreensão, a calma. No decorrer das semanas, aí, toda a população nossa vai ser atendida.
Muito bem. Muito obrigado aí, o Daniel. O Fantini tem mais alguma para depois nós encerramos aqui?
Sim, para encerrar aí a minha participação, queria também agradecer, como eu já fiz o agradecimento, só reforçando, até no relato do secretário Dani, todos os servidores de públicos de Cruz Altense são bem zelosos, bem atenciosos, trabalhadores, né? Então, parabenizar e agradecer todos os servidores que a gente foi colega nesse tempo, né? E também, também agradecer, aproveitar, prefeito, que eu fui secretário lá quando o senhor foi em outra gestão, também o prefeito Marcolino, a gente participou. Então, para nós, todos esses momentos foram prazerosos. A gente sempre participou das atividades também com afinco, enfim, a gente gosta de participar das ações aí do nosso município, a gente é daqui, reside aqui, enfim, e também não vou sair de residência aqui de Cruz Altense, a gente vai conviver em todas as partes sociais, ações sociais aí que o município sempre tem. E agradecer de todos de coração aí todo esse período que a gente conviveu junto na administração pública.
Muito bem, e estamos então com o tempo encerrado, teremos aí mais alguns assuntos, mas é apenas o primeiro programa, né, do ano de 2023. agradecer mais uma vez então a presença aí do Daniel, do Fantini, do Oswaldir, desejar a todos um ótimo início de ano, um bom ano 2023 e até o próximo programa.